voltamos a apresentar Central Sports. Jalmer Pereira.
É comigo começa aqui pela sua emissora, pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp, é o 989-887-9376. Aconteceu um evento esportivo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade ou no seu estado, você pode produzir suas reportagens falando do assunto e nos enviar para o nosso WhatsApp. Será um prazer muito grande tê-lo ou tê-la aqui, além dos nossos ouvintes, também os nossos repórteres colaboradores. O programa Central Esporte, que tem o oferecimento de Mundo da Mídia. Atenção, diretores de rádio, a sua emissora acaba de ganhar um sistema de venda de comerciais completamente digital. É isso mesmo, estou falando da plataforma Mundo da Mídia, que foi desenvolvida com tecnologia 4.0 para atender rádios e anunciantes de todo o planeta. Coloque sua emissora no mundo digital e deixe que a tecnologia trabalhe com você, enquanto sua equipe se dedica em fazer uma programação de qualidade para seus ouvintes. Acesse mundodamídia.com, a revolução tecnológica que sua rádio precisava. O programa Central Esporte tem ainda o apoio cultural de ALAG. Tem um recado importante para você que sente o coração acelerado, sente também dores do corpo, cãibras, fadiga, cansaço e sofre de diabetes. Não perca tempo, procure agora mesmo o ALAG, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária de 2 cápsulas, você terá o seu coração muito mais saudável. Isso porque o ALAG previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, o ALAG melhora o desempenho de sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Então acabe de uma vez por todas com a preguiça e melhore a sua disposição. Sabe como? Vá agora mesmo à farmácia mais próxima de sua residência e procure por ALAG. Ou telefone para o número 989-8606-3142. Diga que você ouviu aqui do programa Central Esporte, da Central de Notícias Brasil, que você vai ganhar um desconto especial. O ALAG é um produto natural com a garantia Alifarma. ALAG, saúde para toda a sua família. Olha, o momento de expectativa para as eleições que vai escolher a comissão técnica, na verdade a diretoria do Motoclube. Essa ação acontecerá daqui a pouco, por volta das 19 horas. Vamos acompanhar a reportagem.
O Motoclube realiza nesta sexta-feira o processo eleitoral para a escolha da nova diretoria para os anos de 2026 e 2027. Intitulada de Moto Unido e Forte, apenas a chapa composta por José Arthur Lima Cabral, candidato à presidência, e Vitor de Lima Vaz, como vice-presidente, realizou sua inscrição. Com isso, deve ser aclamada em Assembleia Geral Ordinária, que acontece a partir das 19 horas no auditório da Federação das Indústrias do Maranhão, em São Luís. De acordo com o clube, podem participar da eleição todos os conselheiros que estiverem habilitados na relação oficial. Arthur Cabral vai suceder o atual presidente Vitor Flinger, que propôs a antecipação das eleições para facilitar a transição administrativa no clube rubro-negro. Segundo o presidente, a equipe inicia sua pré-temporada no mês de novembro, a exemplo do ano passado. A equipe ainda vive a expectativa de disputar a Série D do Brasileirão em 2026, mas para isso, ainda depende de várias combinações com representantes de outros estados. Até o momento, está certo apenas a disputa do Campeonato Maranhense da Série A. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
Pois é, teremos daqui a pouco, portanto, as eleições aí do Motoclube de São Luís, e já está definido, inclusive, que o time iniciará as suas atividades já nesse próximo mês. Essa chapa, a única chapa inscrita até o momento, com isso, deve ser aclamada para estar à frente do Papão do Norte para os próximos 2 anos. E olha, a Federação Maranhense de Futebol informou que estão abertas as inscrições para o Campeonato Maranhense Feminino da atual temporada. As equipes interessadas em participar terão até a próxima segunda-feira para se inscrever através do e-mail oficial, que é fmffoot2025@gmail.com. A definição do formato e também a data de início da competição será anunciada nos próximos dias pela entidade, após o encerramento das inscrições. O IAP é o atual campeão maranhense da categoria. O Canário conquistou o triunfo ao golear o Atlético por 5-0 no confronto final. O título rendeu ainda a equipe do Canário da Ilha a vaga para representar o Maranhão na Copa do Brasil deste ano. O Sampaio Corrêa já sinalizou que terá interesse em participar também da competição. O Campeonato Maranhense Feminino foi criado em 2005 e revelou diversos talentos locais e consolidou a tradição de equipe aqui da capital maranhense e também do interior do estado. O Viana é o maior campeão das com 6 títulos, seguido aí pelo Internacional e IAP, ambas com 3 conquistas até o momento. Mas agora vamos falar de futebol a nível internacional. Olha, o Palmeiras é goleado pela LDU no Equador. Quem tem mais informações é o nosso repórter Bruno Mendes.
Vamos começar com Taça Libertadores da América. Semifinal, jogo de ida. O Palmeiras foi até Quito e perdeu para a LDU por 3-0. Fim de semana com muitos jogos, começando com a Série B do Campeonato Brasileiro. 2 jogos nesta sexta-feira, teremos Novo Horizontino e Botafogo, Cuiabá e Remo. Neste sábado, Série A do Brasileirão, a bola rola para Atlético Mineiro e Ceará, Vitória e Corinthians, Fluminense e Internacional, Sport e Mirassol, Fortaleza e Flamengo, São Paulo e Bahia. Pela Série B, 4 partidas, Atlético e América Mineiro, Volta Redonda e Curitiba, Paysandu e Avaí, Criciúma e Goiás, amistoso internacional. A seleção brasileira feminina de futebol enfrenta a Inglaterra. Neste domingo, 4 jogos, movimento a Série A do Campeonato Brasileiro, jogo que a Rádio Nacional transmite, Botafogo e Santos. Teremos ainda Bragantino e Vasco, Palmeiras e Cruzeiro. Pela Série B, 2 jogos, CRB Atlético Goianiense, Vila Nova e Ferroviária. Pela Série B, na segunda-feira, 2 partidas, Chapecoense e Operário, Atlético Paranaense e Amazonas. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado, repórter Bruno Mendes, que está destacando, portanto, alguns resultados dos jogos que movimentaram essa quinta-feira, em especial a derrota do Palmeiras, que jogou lá, lá no Equador, lá em Quito, no Equador, e agora terá que, pelo menos, devolver essa goleada para poder decidir a vaga para a próxima fase das cobranças de pênaltis jogando no Brasil. Olha, gente, a rota dos estádios da Mercosul integra turismo da América do Sul. Quem tem mais informações é o maranhense Bruno Madison. Aliás, Madison Euler.
O projeto Rota dos Estádios de Futebol do Mercosul cria um trajeto turístico que integra os principais estádios do bloco econômico sul-americano, que possuem atrativos como relevância histórica, oferta de visitas guiadas, museus ou centros de memória. Além do apelo esportivo, os locais da rota precisam ter boa estrutura para receber os visitantes, acessibilidade e capacidade de atendimento. A proposta é usar o esporte e o turismo como instrumentos de integração entre os povos e de desenvolvimento econômico na região. Os ministérios do esporte e do turismo são parceiros da iniciativa. O ministro do esporte, André Fufuca, destaca que esta é mais uma maneira de demonstrar que existe uma identidade que aproxima os países sul-americanos.
O futebol conta a história do nosso povo. Está nas ruas, nos campos de base, nas escolas, nas comunidades. É uma paixão que atravessa gerações, que faz parte da vida de todos, de homens e mulheres. A Rota dos Estádios de Futebol do Mercosul é uma forma de valorizar essa identidade que compartilhamos com os nossos irmãos sul-americanos e mostrar ao mundo a força que o futebol tem em nossa cultura.
Aqui no Brasil, 3 espaços fazem parte da rota, entre estádios, arenas e museus. Entre eles estão o Estádio do Maracanã, a Arena Mané Garrincha, em Brasília, a Arena Castelão, em Fortaleza, e os museus Pelé e do Flamengo. Outros 11 locais estão espalhados por Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia, incluindo o Museu Conmebol da Confederação Sul-Americana de Futebol, localizado no Paraguai. Para conhecer todos os pontos de visitação da mais nova rota turística da América do Sul, é só acessar o site visitsouthamerica.travel e procurar a aba Rota do Futebol. Segundo dados da Embratur, só neste ano, as cidades brasileiras que integram a rota receberam mais de 3 milhões de turistas dos 5 países sul-americanos participantes do programa. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Muito obrigado ao grande Madison Euler, também participando conosco, trazendo essas informações aqui dentro do seu Central Esporte. Olha, hoje teremos ainda jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Teremos às 19 horas o Novo Horizontino em casa, recebendo a visita do Botafogo lá de São Paulo, lá de Ribeirão Preto. Às 21 horas e 31 minutos, teremos o jogo entre Cuiabá e Remo, partida que pode definir o Remo na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, aliás, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro da edição de 2026. O time paraense subiu ano passado da Série C para a Série B e agora terá grande oportunidade de estar na elite do futebol maranhense na próxima temporada. Atualmente, aqui vamos rapidamente aqui na classificação, o Coritiba é o primeiro colocado com 57 pontos e a Chapecoense é a segunda com 54. Na terceira colocação, Criciúma com os mesmos 54. O Remo, quarto colocado, também com 54. E o Novo Horizontino, o quinto, com 54. Até o momento, somente o Coritiba já está na Série A de 2026. Essas equipes ainda brigam para se manter. Para subir. O Goiás é o sexto colocado com 52. O Atlético Paranaense é o sétimo colocado com 50, a mesma pontuação do Cuiabá, que é o oitavo colocado. E chegamos ao final de mais um Central Esporte. Fica o convite para que possamos nos encontrar na próxima segunda-feira aqui nesta mesma emissora. Tenho todos um excelente final de semana e até nossa próxima oportunidade.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
Eu também estou conectada nesse grande programa do governo do Maranhão. O tablet é uma importante ferramenta para auxiliar nos estudos e deve ser utilizada para um bem. São mais de 250 mil tablets que já estão sendo entregues aos alunos da rede estadual de ensino. E 30 mil professores estão recebendo Chromebooks para auxiliar em suas aulas. Tudo certo, turma?
Tudo bem,
governo do Maranhão, trabalhando para todos.